Amigos ouvintes, estão com a Voz da América, em emissão vespertina em português de domingo, 10 de agosto de 2014. Transmitimos desde Washington. Votos de um excelente domingo para todos. Transmitimos em onda média nos 1530, em onda curta nos 13.630 e 15.720. Podem bem escutar-nos na internet em www.voaportugues.com. Estamos ainda em FM, em Cabo Verde, com a nova rádio na praia. Em São Tomé, com o retransmissor local da Voz na América. Em Moçambique, estamos em Nampula, com a rádio Encontro. Em Quelimane, com a nova rádio Paz. Estamos ainda em FM, em Bissau, com a rádio PGGT. Na apresentação está convosco, Ana Guedes. Após as notícias do mundo, vamos ter saúde com a doutora Nídia, a seguir o Correio do Ouvinte. Mas primeiro vamos ter aqui o ponto da situação, vamos saber o que se passa hoje no mundo. São as notícias aqui na Voz da América.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário a partir dos estúdios da Voz da América em Washington, Eduardo Ferro. A Força Aérea Americana, usando paraquedas, entregou hoje mais assistência humanitária aos refugiados que estão isolados nas montanhas do norte do Iraque, perto da capital curda, a cidade de Erbil. As 52 mil rações e milhares de litros de água potável destinavam-se aos cristãos, yazidis e outros grupos religiosos minoritários iraquianos que escaparam para as montanhas para fugir ao avanço dos militantes do grupo Estado Islâmico. Entretanto, cerca de 5 mil pessoas que se encontravam isoladas no Monte Sinjar conseguiram atravessar a fronteira para a Síria, de onde foram depois escoltadas de regresso ao norte do Iraque pelas forças curdas. Ontem, a Força Aérea Americana efetuou novos ataques contra forças do Estado Islâmico que estavam a atacar civis perto de Sinjar. Negociadores palestinianos no Cairo afirmaram que estão a debater uma proposta egípcia para um novo cessar-fogo de 3 dias com Israel, mas afirmaram que deixariam a mesa das negociações se a delegação israelita não voltasse à capital egípcia. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse, entretanto, hoje que Israel não regressaria enquanto os militantes do grupo Hamas não pusessem termo aos ataques com rockets contra território israelita. Um mês de ataques israelitas contra a faixa de Gaza já causaram a morte de mais de 1.900 palestinianos. 64 israelitas morreram, entretanto, nos confrontos. Um porta-voz militar ucraniano rejeitou uma proposta de cessar-fogo feita pelos separatistas pró-russos enquanto prosseguem os confrontos no leste da Ucrânia. Ontem, os separatistas declararam que estavam prontos para um cessar-fogo para impedir um desastre humanitário no leste do país. Contudo, hoje, o governo de Kiev rejeitou o apelo e exigiu que os rebeldes se rendessem e que depusessem as suas armas. O exército ucraniano continua, entretanto, a atacar os rebeldes nos seus últimos 2 bastiões situados nas cidades de Donetsk e Luhansk. A recente concentração de forças russas ao longo da fronteira com a Ucrânia, juntamente com os apelos de Moscovo em defesa dos civis da região, estão a ser interpretados como um possível protesto para uma invasão da Ucrânia. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Prosseguimos com um noticiário. No Irão, um avião de passageiros despenhou-se perto do aeroporto de Teherão, matando 39 pessoas. 9 outras pessoas sobreviveram ao acidente. O avião caiu pouco depois de ter levantado do aeroporto da capital iraniana. O aparelho de fabricação iraniana, baseado no avião russo Antonov 140, pertencia à companhia Sepahan Air e tinha por destino a cidade de Tabas, no leste do país. A presidente da Libéria garantiu aos funcionários dos serviços sanitários do seu país que mais recursos para combater o surto do vírus Ebola já vêm a caminho. Ellen Johnson Sirleaf reuniu-se com aqueles funcionários em Monróvia depois das suas reivindicações de melhores salários e melhores condições de trabalho. A Libéria, a Guiné-Conakry e a Serra Leoa já registaram cerca de 1.000 óbitos em consequência do ébola. O governo e Conakry anunciaram, entretanto, hoje o encerramento das suas fronteiras com a Libéria e com a Serra Leoa. Uma das mais recentes vítimas foi uma freira congolesa que contraiu o vírus quando trabalhava num hospital de missionários espanhóis na Libéria. Registaram-se igualmente 2 mortes na Nigéria, que juntamente com os outros 3 países declarou o estado de emergência por causa desta epidemia. O atual surto de ébola na África Ocidental é o maior de sempre, ultrapassando todos os surtos anteriores combinados. E por último, os turcos vão hoje às urnas nas primeiras eleições presidenciais diretas, com o primeiro-ministro Recep Erdogan bem posicionado para prolongar por mais uma década a dominação da vida política do país. Erdogan tem como adversários Ekmeleddin İmamoğlu, antigo dirigente da Organização de Cooperação Islâmica, e Selahattin Demirtas, do Partido Popular Democrático do Kurdistão. No passado, os chefes de Estado turcos têm tido apenas funções cerimoniais, contudo, Erdogan afirmou que, se for eleito, pretende emendar a Constituição turca e estabelecer, assim, um sistema presidencial. Amigo ouvinte, foram estas as notícias aqui na Voz da América.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão em português, domingo 10 de agosto de 2014. Em nome de todos, votos da condição de um bom domingo. Não esqueça que nos pode seguir em direto na internet em www.voaportugues.com. Espaço agora para o nosso consultório médico. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que falamos sobre saúde, que é aqui nesta emissão da Voz da América, emissão vespertina, saúde, com a doutora Nídia Romano. Olá, doutora, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem. E queria dizer aos seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E continuando a falar de doenças sexualmente transmissíveis, vamos falar hoje do papiloma humano. Portanto, o vírus do papiloma humano, eu creio que é assim, HPV, como ele é conhecido.
É o vírus do papiloma humano.
O vírus do papiloma.
Geralmente nós chamamos HPV, mas é o vírus do papiloma humano, que hoje em dia é um dos vírus com mais conhecido. HPV é um condiloma acuminado, também conhecido como uma verruga genital, crista de galo, figueira de cavalo de crista. É uma doença sexualmente transmissível causada pelo papiloma vírus humanos e atualmente existem mais de 100 tipos de HPV. Agora imagina como a qualquer momento cada um de nós pode apanhar.
Doutora Nídia, antes de avançar, por exemplo, aqui nos Estados Unidos eles começaram a dar uma, portanto, uma vacina, não é? Para o papiloma humano, o vírus do papiloma humano a jovens adolescentes, o que levanta alguma controvérsia, mas eles dizem que é uma altura em que as jovens, iniciando a atividade sexual, estão muito expostas a esta doença.
Exatamente. Geralmente a vacina é um provérbio, que a continuidade que nós encontramos para este grande problema do vírus do papiloma humano. Mas acho que podemos falar mais para dentro sobre a vacina. Ainda estamos nos conceitos em que nós sabemos que alguns dos vírus, dos 100 vírus, podem causar o cancro, principalmente do colo do útero ou do ânus. E, entretanto, as infecções podem ser vistas no exame de prevenção do câncer ginecológico, que é o Papa Nicolau. Podem ver que realmente o papiloma humano está a causar um problema de saúde, um problema de câncer. Então, nós já temos, nessa constante, nós já temos isto. Como prevenção nas mulheres que poderão, porventura, apanhar o câncer a partir do papiloma humano. Bem, não se conhece o tempo que o HPV pode permanecer sem sintomas e quais são os fatores responsáveis pelo desenvolvimento das lesões. Por esse motivo, é recomendável procurar sempre, periodicamente, fazer consultas. As principais causas. Bom, a transmissão do vírus é pela via sexual. Para ocorrer o contágio, a pessoa infectada não precisa apresentar sintomas, mas quando a verruga é visível, o risco de transmissão é muito maior. O uso da camisinha durante a relação geralmente impede bastante a transmissão do HPV, que também pode ser transmitido para o bebê durante o parto, que é muito importante nós sabermos isso nas pessoas que estão grávidas, né? Que têm que se prevenir contra o HPV. Depois temos os sintomas.
E quais são?
A infecção pelo HPV normalmente causa verrugas. Verrugas são umas espécies de bolhas que saem, que parecem cachos de uvas, de tamanho variáveis. No homem é mais comum na cabeça do pênis, na glande e na região do ânus. Na mulher, o sintoma mais comum do HPV surge na vagina, na vulva, região do ânus e no colo do útero. As lesões do HPV também podem aparecer na boca, podem aparecer na garganta, tanto no homem como na mulher, e podem estar infectados pelo vírus sem apresentar sintomas.
Uhum.
Estes sintomas todos, nós sabemos a partir dos exames, das anamneses, que nós fazemos, das perguntas, as pessoas vêm, principalmente quando as pessoas fazem rotina, as pessoas têm rotina de fazerem análises pelas DTS, procuram saber se têm sífilis, se têm gonorreia, se têm outras doenças, e fazem uma bagatela de exames. E na bagatela de exames surge o HPV. E neste momento existe o tratamento do HPV. Na presença de qualquer sinal ou sintoma do HPV é recomendado procurar um profissional de saúde para o diagnóstico.
Doutora Nídia, deixe-me fazer-lhe uma pergunta em relação aos sintomas. Qual é o sintoma? Assim, como normalmente, como noutras doenças, há sintomas que são todos muito semelhantes. Qual é um que é próprio, por assim dizer, do HPV? Que se vê no HPV que as pessoas não devem descurar? São essas verrugas, essas mais ou menos bolinhas, por assim dizer, que aparecem. Em que zona é que elas aparecem?
Elas geralmente são espalmadas. Geralmente, o que difere de tudo é que elas são espalmadas e são sempre muito escuras. Parecendo um sinal, mas não é um sinal. Fazem um rebordejamento, fazem como se fosse um bordado. Então, isso é que nos diagnostica e diz, olha, isto aqui é uma verruga do HPV, não é nada...
Mas, por exemplo, elas rebentam? Por exemplo, são coisas que rebentam, que deitam algum líquido?
Não rebentam nem deitam nenhum líquido.
Ou seja, depois desaparecem?
Depois do tratamento, elas têm que ser submetidas a um tratamento. É uma queimadura que se vai queimando até o desaparecimento, não é? Existem vários tratamentos, mas os tratamentos que mais se utiliza, mais correto, é por isso que nós dissemos que é sempre bom levar a pessoa aos profissionais de saúde, porque existe mais tratamentos. O tratamento mais correto é o tratamento incisivo. É em cima daquilo que está a acontecer. Onde está a verruga é onde a gente trata o HPV e depois ao seu redor, né? Existe um metotrexato que a gente queima sempre ao seu redor. Né? Uhum. Então este é o tratamento. Mas existem outros vários tratamentos. Eu estou a recomendar um e apenas existem vários. Mas nós vamos entrar na última parte, que é a prevenção.
Exatamente, não é? Doutora Nídia, prevenção que se aplica não só ao HPV, como se aplica a todas as doenças, mais ou menos todas as doenças, creio eu, sexualmente transmissíveis e não só, não é, doutora Nídia? Prevenção é sempre a melhor coisa. Mas diga.
Foram desenvolvidas duas vacinas contra os tipos de HPV mais presentes no câncer do colo do útero, a vacina bivalente, e a vacina quadrivalente. Essas vacinas, na verdade, previnem contra a infecção por HPV, mas o real impacto da vacinação contra o câncer do colo do útero só poderá ser observado após décadas. Uma dessas vacinas é quadrivalente, ou seja, previne contra 4 tipos de HPV, o 16, o 18, em percentagem de 70% dos casos de câncer de colo do útero, e 6, o 11, que representa 90% dos casos de verrugas genitais, e outras que é específica para o subtipo HPV 16 e 18, que são os principais, mas lembra-se que inicialmente eu falei de 100, não é? É fundamental deixar claro que a adoção da vacina contra o HPV não substituirá a realização regular do exame de citotoxicologia, que é o Papa Nicolau. Nós sempre temos que fazer o Papa Nicolau. O Papa Nicolau é que é o nosso exame preventivo. Então, a vacina contra o HPV é mais uma estratégia possível para o tratamento do problema e num momento importante para avaliar a existência das DPS. Ainda há muitas perguntas sem respostas relativas à vacina do HPV, mas a vacina do HPV só previne contra lesões pré-cancerosas e também contra desenvolvimento de câncer de colo do útero. Qual é o tempo, por exemplo, de proteção conferido pela vacina do HPV? Levando-se em conta que a maioria das infecções por HPV é facilmente debelada pelo sistema imunológico, como a vacina afeta a imunidade natural do HPV, e como é que essa vacina afeta outros tipos de HPV associado ao câncer, ao colo do útero, aos condilomas, etc. Portanto, existem muitas perguntas à volta disso, não é? A vacina do HPV funciona estimulando a produção de anticorpos, como muitas vacinas específicas para cada tipo de HPV, e a proteção contra a infecção vai depender da quantidade de anticorpos produzidos pelo indivíduo, porque a pessoa é vacinada e ele próprio produz anticorpos. E depende, se ele produzir pouco, também não vai ficar muito imunizado, né? E a presença desses anticorpos no local da infecção e a sua persistência durante o longo período do tempo de duração da doença é que vai valer a prevenção, né?
Portanto, doutora Nídia, em conclusão, portanto, para além da prevenção poder ser através de vacinas e talvez nos nossos países talvez não estejam tão rapidamente disponíveis, uma das coisas fundamentais é talvez o uso do preservativo.
Exatamente, é o uso do preservativo e principalmente a vacina na idade mais precoce, porque leva décadas a atuar contra o câncer do colo do útero. E é possível que nós tenhamos que vacinar, tenhamos que propor que exista essa vacinação em série, que já está nos países. Eu acredito que nos Estados Unidos existem já vacinas de HPV e nós estamos a tentar passar para os nossos países africanos, não?
Exatamente.
Então, a duração da humanidade conferida pela vacina do HPV ainda não foi determinada, principalmente pelo pouco tempo que é comercializado no mundo desde 2007. Até o momento só tem convicção de 5 anos de proteção.
E pronto, doutora Nídia, vamos despedir-nos do nosso auditório. Estivemos aqui a falar com a doutora Nídia Armando sobre doenças sexualmente transmissíveis. Falámos hoje sobre o papiloma humano. Vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço para todos. Votos de boa saúde, que estendemos também à doutora Nídia Armando. E como se costuma dizer no seu país, estamos juntas.
Estamos juntas, porque eu vi um beijinho.
Ouvintes, o espaço a seguir vai ser preenchido por uma conversa que a nossa colega Daniela Steschi manteve com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é o David Elias.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschi e hoje eu vou conversar com o nosso amigo David Elias, que está em Luanda, em Angola. David, eu sempre pergunto aqui para os nossos ouvintes, né? Quando é que eles começaram a ouvir a Voz da América? Quando é que você começou?
A Voz da América eu comecei a ouvir em 2013 e não a ouvir, não. Eu encontrei a partir do Facebook, da internet.
Você falou para mim que você é casado, né? Tem um filho, mas você e a sua esposa estão sem trabalho. Você é um jovem, né? Qual é a sua idade no momento?
Tenho 21. 20 anos.
Como é que está essa situação? Como é que vocês estão levando essa vida do dia a dia quando vocês não têm nem emprego?
É, parte do princípio, o desemprego do jovem agora começa a partir dos pais. Quando os pais, os primeiros, eram sem trabalhos, a nossa juventude de agora, como os filhos, também é difícil conseguir, porque o pai não tem aqueles meios materiais para os filhos continuarem a estudar. Então, é complicado, o filho às vezes estuda para não existirem aqueles meios financeiros. Então, fica difícil encontrar um emprego. Dias de hoje, os empregos são caros e precisa de dinheiro para se empregar. Se não há dinheiro, não há emprego e também não há oportunidades para os que não têm dinheiro. Então, é complicado a vida daqui. Não sei, Deus é que resolverá isso.
E como é que você faz para sustentar a sua família, já que você e a sua esposa não têm dinheiro? Como é que vocês fazem? Como é que vocês pagam um aluguel, compram comida para vocês, para o seu filho? Como é que vocês fazem?
Às vezes faço, sou um cobrador de um IAS, um carro, ficamos na rua durante o dia. Então, nos dão sábado a domingo, como nós, os trabalhadores do carro, aquilo mesmo consigo já os sustentos de casas. E do meu pai, que agora já tá a velhice, a minha mãe, os sobrinhos, como um membro da família, homem só, minha mãe não nasceu muito, então tinha mesmo que se virar de qualquer maneira para alimentar a família.
Se você pudesse voltar a estudar, o que você gostaria de estudar, se você pudesse ir para a universidade?
Para a universidade eu gosto de aprender muita técnica, muita informática, e gosto de ser um técnico profissional, pelo menos na comunicação, gosto muito da comunicação. E sempre dedico a isto.
Como é que você vê essa situação que você está? Você acha que as coisas vão mudar, vão melhorar? Você está otimista, pessimista?
No futuro ninguém sabe. Quem sabe se um dia acontecerá algo de mudança ou não mudar. Porque onde que eu já nasci, nunca havia mudança nenhuma, continua na mesma. Não sei, por futuro se mudará. Não mudará, continuaremos na mesma.
E a sua situação qual é? Você tem acesso a água potável, eletricidade ou não?
A eletricidade temos normalmente, a dia vem, a dia vai. Mas a água mesmo é comprada. É comprada, a casa é aluguel, tudo é pago.
E o que você espera, já que você tem um filho, né? Um filho pequenininho aí. O que você espera para o futuro do seu filho? O que você gostaria que o seu filho tivesse? Ou em que tipo de país você queria que seu filho crescesse?
O país gostaria de crescer fora mesmo, fora. Mas um país sem esses tipos de possibilidades, luto primeiro para a minha vida. Se um dia conseguir aumentar os meus estudos, acabar primeiro meu médio, concluir, porque me faltava só 2 anos para concluir o médio. E se conclui, quem sabe às vezes entrará na universidade e conseguir qualquer coisa, só para ver se ela também terá essas oportunidades, só serão graças a mim. Se eu trabalhar e não fazer nada, então a minha filha também continuará a ser na mesma, como eu.
David Elias, foi um prazer conversar com você aqui no Espaço do Ouvinte. Eu desejo aí tudo de bom para você e para sua família, que você consiga um emprego o mais rápido possível. Tenho certeza que você está com muita vontade aí de trabalhar e só falta mesmo uma oportunidade para você mostrar isso, não é, David?
Sim, sim.
Quero saber se você quer mandar aí um abraço para sua família, para os seus amigos.
É, mando um abraço para meu pai, para minha mãe, para minha filha, a Eva, minha esposa Flora, meus irmãos, a Elia e todos que me conhecem.
Era o amigo ouvinte David Elias que conversou connosco. Convidamos todos os nossos amigos ouvintes que queiram conversar connosco, a Voz da América, enviarem-nos o vosso contacto para voaportugues@voanews.com. E vamos à música até ao final. Hoje, música da preferência do nosso amigo ouvinte, David Elias, o Semba da Angola.
Atenção!
Tua mentira já não pega, de quinto é, já não pega, ai já não pega, é muito babete. Tua mentira já não pega, de quinto é, já não pega, ai já não pega, é muito babete. Chega de manhã, camisa rasgada, marca de batom no canto da orelha. Ela cria morter. Minha vida é só botar os seus quilapes. Mariquinha, tá santa de muito rápido. Minha vida é só botar os seus quilapes. Mariquinha, tá santa de muito rápido. Ai, José. Ai, José. Ai, José. O que que
vamos ficar. E com Sempre Angolana concluímos mais uma emissão de Serviço em Português da Voz da América. Foi a emissão de domingo 10 de agosto de 2014. Para todos, desejamos um bom resto de domingo. Esperamos contar convosco amanhã, segunda-feira, quando estivermos na ventena, para mais notícias da África, Lusófona e do mundo. Em nome de todos, despede-se Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.